Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Ah, sobre o Dia Nacional da Alfabetização, ou melhor, sobre a alfabetização no país. Lembrando que o dia foi comemorado no dia 14 de novembro. E para tanto, nós temos aqui alguns amigos nossos que vão hoje nos ajudar nesta reflexão, além da participação do ministro da Educação, que gravou alguns áudios. Ele esteve em Campo Grande recentemente, dia 13 deste mês, para o lançamento do Centro de Mídias da Educação. Aqui no nosso estúdio, nós temos o professor Ney Elias, diretor da Coordenadoria Regional de Educação, o professor Valdir da Costa Pereira, graduado em administração e coordenador do curso de administração do Centro Universitário de Campo Grande. Daqui a pouquinho vai chegar também a Rosineide Betoni, que é diretora do Centro Educacional de Educação de Jovens e Adultos de Dourados. E também estamos esperando o Fernando Alves, que é gestor pedagógico da Coordenadoria Regional de Educação. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 999789507, pelo nosso telefone fixo 3422-9507, pelo meu Facebook Crispim Guimarães e ainda pelo site da Rádio Coração www.radiocoração.org. O Dia Nacional da Alfabetização é comemorado, como eu disse, no dia 14 de novembro e a data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da implantação de melhores condições de ensino e aprendizagem no país. Como eu disse, o ministro da Educação esteve em Campo Grande estes dias, dia 13, para o lançamento do programa Centro de Mídias da Educação para o Ensino Presencial Mediado por Tecnologias. Nós queremos começar, então, ouvindo o ministro que nos falou para o programa, para a gente saber mais ou menos como o Ministério da Educação está trabalhando essa questão.
Saber, é uma história que começou lá no Amazonas, que já são 50 mil alunos que o senhor falou, e agora se espalha pelo Brasil inteiro. Essa proposta de interatividade, de aproximar os jovens, de usar tecnologia, qual é o principal foco do MEC nisso para as escolas públicas e para esses estudantes?
Primeiro que a gente precisa pensar a educação olhando para aquilo que está acontecendo no mundo, né? A tecnologia chegou, nós temos que nos apropriar da tecnologia cada vez mais para dar oportunidade para os nossos jovens. Utilizando o conhecimento dos nossos professores. Então, aqui é um projeto onde a gente está trazendo a tecnologia como uma forma de apoio, utilizando os professores que nós temos Brasil afora. É uma educação que é mediada por tecnologia, que vai conectar as pessoas com professores, com alunos de todo o Brasil, conseguindo como fosse uma videoconferência multiponto, onde milhares de alunos poderão interagir sempre com aulas ao vivo, presenciais, dentro da escola, com o professor na sala de aula, e a escola adere, se quiser, a sala de aula, o professor adere, podendo trazer conteúdos de altíssima qualidade, como, por exemplo, a parceria com o INPA, que é hoje certamente uma das mais reconhecidas em matemática, com o Instituto Ayrton Senna trazendo aula sobre desenvolvimento de socioemocionais, autonomia dos jovens, discutindo projetos, também será uma grande ferramenta para a formação de professores, ou seja, é um grande passo para colaborarmos mais com a escola, é uma ferramenta a mais para a nossa educação.
Não é o ensino à distância, pelo contrário, é a interatividade em tempo real ali, no momento que a escola puder fazer e os alunos também.
Não é educação à distância é outro conceito, é sempre o aluno dentro da escola, participando com a escola, com o professor, interagindo, sempre ao vivo, tendo o material didático da escola, tendo o professor, tudo aquilo que a gente quer com o aluno dentro da escola, este projeto também quer e também terá. O que a ferramenta poderá trazer é para o aluno que quiser fazer um reforço fora da escola, além do horário da carga horária da escola, também teremos outras opções, como ele usar o aplicativo para fazer cursos preparatórios, fazer cursos de qualificação, fazer cursos de línguas no aplicativo, no celular, com patrocínio de internet. Então nós vamos pagar a internet caso o aluno queira estudar fora do horário da escola, utilizando também o aplicativo do CNME.
Agora, ministro, são 150 escolas que já estão no projeto. E quem quiser entrar a tempo, existe uma previsão de aumentar essa participação? O MEC dá toda a estrutura para montar esse centro na escola?
Hoje nós começamos com 150 escolas, testando, conhecendo, construindo junto com os professores, com os alunos. Estamos aprendendo, é um processo importante de aprendizado. Agora a porta está aberta para adesão das outras escolas, para adesão dos estados. Nós já temos hoje 17 estados trabalhando nesta primeira etapa. Queremos já no próximo ano chegar a algumas centenas de escolas a mais e, quem sabe, tendo o desejo das redes e das escolas, chegarmos a milhares em muito pouco tempo.
Mas dá tempo de se inscrever ainda esse ano?
Dá tempo, a gente vai receber ainda adesões dos estados e das escolas ainda esse ano.
Obrigada, viu? Gente, eu não vou atrasar muito vocês,
Muito bem, vimos aqui a fala do ministro, que esteve em Campo Grande agora dia 13, para o lançamento também desse programa, que já tem seus tentáculos em alguns lugares, né, no Amazonas, sobretudo ele salientou aqui. Mas só queria fazer uma correção, o professor Valdir não é de Campo Grande, talvez eu esteja fazendo alguma previsão, né, mas de Dourados, né, aqui da Unigrande Dourados. Professor Ney, qual a importância desse programa? A gente ouviu aqui que não é educação à distância, porque o aluno tem a aula presencial, né? Mas é uma nova ferramenta que se abre para, sobretudo, os alunos realmente que querem se aperfeiçoar, não só naquilo que ele faz na própria escola, mas também em outros campos.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia aos colegas aqui, o professor Valdir, o professor Fernando, aos ouvintes da Rádio Coração. Primeira oportunidade, quero cumprimentar mais uma vez o seu programa, toda a sua produção, pela brilhante escolha, né? Uma temática muito bacana aí, falar de alfabetização, falar de tecnologia na educação, é algo muito interessante que entusiasma todos nós. Este programa que foi lançado aí em Campo Grande, né, para todo o país, ainda na semana passada, realmente vem trabalhando essas três pilares da tecnologia na educação. Primeira questão da infraestrutura. Então, é um programa que tem um investimento muito interessante na questão de uma internet via satélite, onde as escolas terão um ponto de recepção, de maneira que nós vamos ter, para o auxílio do professor, e eu acho que é muito importante lembrar isso, o nosso professor de sala de aula, ele é indispensável, mesmo com a utilização de várias possibilidades de tecnologia, o que de fato vai fazer com que a educação aconteça para os estudantes, no que se refere à aprendizagem, é o papel do professor na qualidade de mediador do conhecimento. Depois, junto com isso, vem um outro pilar, que seria o conteúdo digital. Então, será disponível para os educadores, para os estudantes, uma gama de conteúdos que vão facilitar grandemente aí o conhecimento. Por fim, este programa também tem por finalidade a questão da formação do professor. É mais um instrumento que vai fazer com que chegue até os estudantes, até os professores, mais meios para que o nosso educador esteja realmente preparado, de maneira que a educação se efetive junto aos jovens. E num país como o nosso, num estado como o nosso, que tem uma extensão territorial bastante grande, é certo que o uso dessas tecnologias vão facilitar uma certa igualdade aí para todos na busca da educação.
Muito bem. Professor Valdir, a gente sabe que a questão das tecnologias é irreversível, né? Nós não temos mais como deixar de lado esta ferramenta que realmente ajuda bastante. Agora, como a gente poderia... Porque a gente sabe que essas ferramentas também elas causam outras... A gente sabe que em alguns lugares, dependência, inclusive, né? Como trabalhar isso aqui, sobretudo no adolescente, num aluno que está em uma fase de desenvolvimento ainda que é bastante peculiar, para que a ferramenta seja realmente um auxílio sem atrapalhar, né? Sem criar dependência. Vamos aqui colocar a palavra dependência entre aspas.
Olá, Padre Crispim, bom dia. Bom dia, professor Ney. professor Fernando, que está conosco aqui. Para mim também é uma satisfação estar nesse programa que tem uma audiência muito grande em função da sua qualidade. Então quero parabenizá-lo desde já, Padre Crispim, e todas as pessoas que estão por trás da organização desse programa. É bem oportuna a sua pergunta, padre, e sobretudo em função do avanço do ensino à distância a nível de Brasil, né? E de nível, e cursos de diversas esferas, né? De nível técnico também, que avançam via internet. Só para você ter uma ideia, de acordo com o nosso último censo da educação superior no Brasil, de 2007 a 2017, no intervalo de 10 anos, houve um aumento significativo de 15 para 34% dos formados no ensino à distância. Tá? Então, isso é significativo. E o último censo da educação superior, divulgado pelo INEP, mostra esses dados aí com uma larga expansão do EAD. Aí você me pergunta, como que está isso em relação a essas novas mídias, esse novo meio, né, essa tecnologia aumentando, entrando nos lares, no gosto da juventude, etc. Vejo, eu tenho dito isso nos ambientes em que posso, que essa comunicação online, esse processo, esse viés de formatação desse conhecimento, ele é um caminho sem volta já. Então, não se pode mais hoje dimensionar aquele método tradicional, né? Aquele processo tradicional, aquele tete a tete, vamos assim dizer, do processo de ensino ou do processo de aprendizagem de uma maneira geral. Está incluso na vida dos jovens, eles estão cada vez mais sedentos por esse avanço. Então hoje, se o senhor dá um celular com uma tecnologia limitada para um desses meninos, eles não vão querer. Eles vão querer um celular com uma tecnologia melhor ou um notebook com uma tecnologia melhor, para que eles possam ter acesso a tudo aquilo que essa tecnologia tem ofertado. Agora, enquanto educador, a minha preocupação também é a forma como isso tem chegado nas famílias, nos lares, a forma como esses meninos e meninas, rapazes, moças e adolescentes têm utilizado do seu tempo e dimensionado essa utilização. É uma coisa boa, é positivo, apenas precisa ser limitado, dosado e bem utilizado para que nós não tenhamos aí um resultado negativo.
Muito bem. Professor Fernando, a gente fala de educação nesta linha, a gente sabe que uma das questões que se leva em conta, até o que saiu do IDEB no dia 3 de setembro, sobre esta possibilidade de ver a melhoria, né, na educação, saiu até como pontos negativos algumas coisas, né, que poderia ter sido melhorado nesses últimos 10 anos, como citou o próprio professor Valdir, é a questão do território, da localidade. Né? Tecnologias como essas, elas não podem atrapalhar no sentido que, embora a pessoa esteja com o professor local e tudo mais, mas ela não pode, né, globalizar conteúdos que poderiam ser mais localizados, ou ela só somaria no sentido que a parte presencial trabalharia esses conteúdos?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes. Eu acredito que não, padre. A tecnologia, nesse sentido, ela tende a favorecer, né? Você imagina assim a seguinte situação. Hoje, em Corumbá, nós temos escolas que estão localizadas em regiões onde o acesso do professor ou o acesso de toda uma equipe pedagógica é um pouco dificultoso, né? Nós temos lá em Corumbá o regime, o Pantanal, onde o regime da chuva causa as cheias. Então, a presença do centro de mídias, a presença de uma tecnologia que permita com que esse aluno entre em contato com outros professores, com outros profissionais da educação, tende a favorecer a aprendizagem deles. Um outro exemplo que eu posso dar, em Campo Grande, nós temos o Museu Dom Bosco. Né? O Museu Dom Bosco ele já é reconhecido internacionalmente como um centro onde estão localizados mais diversos exemplos de comunidades indígenas, de povos indígenas, seja aqui do Mato Grosso do Sul ou seja da região, de outras regiões do Brasil. Lá nós temos especialistas em antropologia, especialistas dentro da história do Brasil, que poderiam estar contribuindo também com os profissionais lá na sala de aula. Por exemplo, aqui na Escola Capilar nós temos um braço desse centro de mídias, onde o estudante, que é uma escola integral, entra em contato com esses profissionais que estão em outros locais, em outras cidades. Então, um aluno hoje aqui em Dourados, ele pode estar em contato constante com um especialista que trabalha, por exemplo, em antropologia. Né? Então, eu enxergo a inclusão dessas mídias digitais, dessas tecnologias, como algo que vai favorecer ainda mais a aprendizagem dos estudantes.
Vamos continuar contigo, falando sobre a questão agora específica. Nós estamos, obviamente, abrimos o campo, mas vamos voltar agora para a questão da alfabetização, né? Bom, como é que está este processo no Brasil? Nós avançamos em que áreas? Ou deixamos, né? A gente, todo mundo sabe, né, que há uma inclusão maior, né, para o processo de alfabetização. Agora, a que pé anda isso? Esta inclusão significa melhor qualidade? Como é que está?
Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu digo que os anos iniciais, que é os anos, a alfabetização, é a menina dos olhos aqui do Brasil. Né? Todo o avanço que nós temos tido em termos de IDEB tem se tido um maior destaque para os anos iniciais. Né? Então, isso quer dizer que a aprendizagem do primeiro ao quinto ano tem melhorado ao longo dos anos dentro do nosso estado e dentro do Brasil. Né? Então, esse avanço tem sido observado principalmente com relação à alfabetização. Né? As políticas inicialmente tinham proposto que do primeiro ao terceiro ano o aluno ele já teria que estar alfabetizado. Hoje, com esse avanço no IDEB, a gente já consegue reduzir um pouco mais essa margem dos estudantes que já serão alfabetizados. Então, a partir do ano de 2019, a intenção do MEC é que do primeiro ao segundo ano os estudantes já sejam totalmente alfabetizados. A gente sabe também, sim, é preciso discutir que a alfabetização não ocorre só nesse período. Né? Nós observamos que o estudante do primeiro ano até o seu nono ano do ensino fundamental, ele está em uma constante alfabetização. E isso vai ser fortalecido lá no ensino médio com outras matérias e outros aprendizados. Então, dos últimos anos, nós observamos o IDEB 2015, 2017 principalmente, os anos iniciais, os anos da alfabetização têm avançado. E no estado isso ficou bastante claro. O que é preciso agora? É preciso que tanto o Estado quanto os municípios aprofundem ainda mais a cooperação entre as redes. Hoje, eu não sei se o professor Ney vai destacar, mas já adiantando, a rede estadual está numa parceria muito proveitosa com relação ao currículo do ensino fundamental. A intenção é que a partir de 2019, o Estado e os municípios tenham um currículo único. O que isso significa? Significa que o estudante hoje, que está na rede estadual, no município de Vicentina, caso os pais dele venham se mudar aqui para Dourados, ele vai encontrar aqui escolas municipais e escolas estaduais trabalhando o mesmo currículo. E isso é muito importante. A intenção é que, a partir de 2019, toda a rede de ensino público aqui de Mato Grosso do Sul esteja com um currículo único. Isso também se estende para o ensino privado. Então, é uma parceria que foi muito importante a construção desse currículo, e isso, ao meu ver, eu acredito ao ver dos demais especialistas de educação, tende a favorecer também a aprendizagem dos estudantes.
Muito bem. Só para depois eu passar aqui para o professor, vou continuar contigo. Quando é que a gente poderia dizer que se iniciam as atividades de alfabetização? Qual é o período, né? Para a gente, depois você já falou que vai, se estende por bastante tempo, né? Chega a ser até pré-escola, isso?
Sim. Se você observar, com base o que os especialistas falam, a alfabetização inicia desde o primeiro processo que o estudante vai entrar em contato com processo de aprendizagem. Isso vai acontecer não só na pré-escola, né? Seja também no ambiente familiar. O ambiente familiar, ele tende a favorecer o processo de alfabetização. Então, esse processo que não está relacionado somente ao letramento, né, ele já se inicia na pré-escola e também no ambiente familiar.
Uhum. Professor Dei, existe uma crítica, sobretudo na universidade, que os alunos não sabem, né? Não sabe escrever, não sabe falar, né? Este processo, né? Como é que se dá? O que é que está acontecendo, né? Já que, bom, talvez a gente vá colher os resultados daqui a 10 anos, né? Dessa nova geração que está entrando. Mas o que é que está acontecendo com o processo de alfabetização? Qual é a falha aí? Passa pelo processo de alfabetização, né?
Sim, é certo que os profissionais de educação cada vez mais têm se aperfeiçoado nessa busca de se encontrar um mecanismo, um meio para, de fato, a aprendizagem acontecer. Mas os indicadores têm nos deixado, assim, bastante preocupados, porque isso ainda não está nos números esperados. Agora, o que que nós podemos perceber? O Fernando coloca que o processo de alfabetização, então, ele começa já desde do ambiente familiar. Eu penso que nós começamos a ter problemas a partir daí, né? Quando os pais, o próprio estudante, não tem como prioridade a questão dos estudos, né? De se envolver, de fato, numa busca de entendimento de que é pela educação que a gente vai conseguir avançar. Hoje nós temos aqui, para o padre ter uma ideia, algumas escolas em tempo integral na regional do Grande Dourados, aqui em Dourados, em Maracaju, em outros municípios do estado, e a grande dificuldade é convencer a família a entender que o estudante, ficando maior tempo na escola, ele vai aprender mais e aprender com qualidade. O grande desafio para nós educadores é como entusiasmar os estudantes para a aprendizagem. Já temos superado essa questão das dificuldades, que num tempo ido, a formação do professor era deficitária, muitas vezes o professor tinha problemas com a sua formação acadêmica, então ele ia para a sala de aula sem um certo preparo, sem um conhecimento específico da sua área. Isso, dado também o uso das tecnologias, já foi um pouco superado. No entanto, nós temos agora que encontrar um meio de como entusiasmar o estudante para estudar. Eu vejo que esse é o grande desafio, e por isso que talvez nós não consigamos avançar aí, sobretudo nessa questão do domínio da língua portuguesa, do domínio da matemática, porque o nosso estudante ainda não entendeu que, para que ele tenha uma vida melhor, para que ele tenha uma sociedade melhor, isso passa pela educação. E depende muito dele também esse querer, essa vontade. Não adianta nós termos aí uma infraestrutura toda voltada para a sua aprendizagem, a exemplo do que tem a questão das tecnologias, e é importante lembrar que a tecnologia na educação é um termo que sofre, por vezes, algumas críticas, porque não é que a educação esteja estática ali e venha a tecnologia resolver todos os problemas, longe disso, né? Na verdade, a tecnologia é uma das ferramentas para que essa aprendizagem possa, de fato, acontecer. Agora, o grande interessado tem que ser o estudante, ele tem que compreender isso, e isso vem também com um trabalho feito pela própria família. A família tem que mostrar isso para o estudante, que a prioridade dele nessa faixa etária, desde quando entra na alfabetização até o seu processo final de educação básica, tem que ser os estudos, senão nós não vamos conseguir avançar.
Será que a gente não está, quando a gente fala da escrita, a gente não está perdendo aí o conceito que a escrita é também um produto cultural, não somente um produto escolar, né? Que a cultura como parte, né, do conhecimento, que faz com que a pessoa também se interesse e acabe adquirindo também o gosto pela escrita? Será que não é isso? A gente passa só como um processo tecnicista?
Perfeito, padre. Eu acho que é bem por aí o caminho mesmo. Só produz aquele que tem guardado alguma coisa, aquele que conseguiu acumular algo, né? E nessa questão do uso das mídias de uma forma descuidada, muito superficial, acaba fazendo com que o estudante não tenha argumentos, não tenha condições de fazer uma boa produção. Então, por isso que tem essa necessidade do papel do professor, e aí a gente tem que estar muito antenados com relação a isso, com relação a esse nosso papel mediador. Porque o conhecimento, por si só, ele não vai nos ajudar muito se nós não soubermos manejar esse conhecimento, né? Então, quando se vem essa questão da educação à distância, e o professor Valdir fala muito bem, né, que de fato o jovem tem buscado isso muitas vezes, mas por detrás disso tem que ter um educador muito preparado, né? Uhum. Criar nesse estudante a profundidade, para que ele possa se aprofundar, para que ele possa de fato criar argumentos, ser crítico, ter posicionamento, de maneira que ao pôr isso no papel ele tenha condições. O que a gente vê hoje é uma linguagem muito superficial, muito resumida, né, com utilização de abreviaturas N's aí, e que acaba muitas vezes, quando ele se depara com uma necessidade de desenvolver um tema, de desenvolver um trabalho um pouco mais científico sobre uma vivência, ele acaba não tendo êxito. Por vezes nas nossas reuniões nós temos discutido que hoje nós temos estudantes que terminam o ensino médio, e se você for verificar a sua trajetória do primeiro ao terceiro ano, quantos textos de no mínimo aí 30 linhas esse estudante escreveu? Tem estudante que hoje está chegando ao final de um ano letivo, e se nós formos observar, fizeram aquelas redações atrás de uma nota, atrás de um compromisso com o professor, mas de uma forma muito limitada. E aí é interessante até os pais que estão nos ouvindo também verificar isso, né? Quantos textos o seu filho produziu no ano de 2018, né? Desde quando ele começou lá em fevereiro. Tem isso catalogado, tem isso guardado, tem isso feito um acompanhamento pelo próprio estudante, né? Da sua evolução na escrita. Quantos livros esse estudante tem lido no seu processo de formação? Tem estudantes que acabam hoje com acesso também, aí vem mais uma observação da questão do uso da tecnologia, que acaba lendo resumos, né? Lendo vídeos que demonstram apenas um trailer de uma determinada obra literária, e que fica limitado. Quer dizer, eu vou fazer uma leitura a partir de uma leitura que alguém já tenha feito, e que muitas vezes também pode ter sido uma leitura limitada e que não vai me dar condições aí.
Limitada ideológica, né? Pode
ser. Perfeito, exatamente. Da linha, já tendenciosa, né? Exatamente. Então tem todo esse cuidado que nós temos que observar. É um conjunto para melhorar realmente de um grande movimento. Tem aquela situação de todos pela educação, né? Mas esse todos ainda parece que está muito distante, né? Esse todos parece que as pessoas ainda não se veem incluídas, que o todo aí é o pai, é a mãe, são os irmãos, é o porteiro da escola, é a merendeira, é o diretor, é o professor. Então é um movimento muito grande que nós temos que ter. Eu gostaria só de destacar, aproveitando a oportunidade, padre, que nesse ano na nossa rede estadual de ensino foi implantado um projeto que tem chamado muita atenção. E aí muitos pais têm ficado aí já atentos com relação ao desenvolvimento dos filhos na escola, que é o projeto Mira, usando a tecnologia. Hoje, quando o garoto falta na escola ou tem qualquer desempenho inadequado dentro da sala de aula, ou até mesmo adequado, né, quando o estudante tem um destaque, os pais estão recebendo no telefone celular um comunicado direto do professor. Então o garoto não foi para a escola hoje, a hora que o professor realiza a chamada na sala de aula, dentro de mais alguns instantes, o pai estará recebendo uma notificação em casa de que o filho está ausente na escola hoje, né? Então isso já é uma realidade da nossa rede. Quando o garoto tem um comportamento inadequado, não está acompanhando a aula, está com perturbações, também o pai imediatamente já recebe um comunicado desta natureza. E também quando ele tem um desempenho legal, né? Hoje o seu filho fez uma boa produção, hoje ele teve um bom desempenho, ele está atento, ele está acompanhando com dedicação. Então o pai também é comunicado disso. Isso tem chamado muita atenção dos estudantes e sobretudo dos pais, né? Porque no ato da matrícula, obrigatoriamente, todos os pais precisam registrar um número de um telefone celular para que essas notícias cheguem. É certo que se o pai ou a mãe não tem, ele pode colocar de alguma pessoa que ele tenha confiança, um tio, uma tia, e é dificilmente você não encontrar numa família hoje alguém que não porta um número de um celular. Então está muito bacana esse movimento de comunicação utilizando as tecnologias.
Como é o nome do projeto?
Mira.
Mira.
Isso, é uma novidade para nossa rede.
É um Big Brother positivo.
Exatamente.
Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo, porque são 8 horas e 2 minutos. A gente vai voltar com o professor Valdir logo em seguida e depois com o ministro da Educação também. Queria lembrar, né, abrindo aqui um parênteses no nosso programa, que dia 25, lá na Catedral, então teremos o almoço festivo da Padroeira de Dourados, a Imaculada Conceição. E a novena vai começar dia 29 até o dia 7 de dezembro, de 29 desse a 7 de dezembro. Sempre às 18h20 nós teremos a oração do terço e depois às 19 horas a missa com a novena. Desses dias, os 9 dias, sempre nesse horário. Dia 8, logo de madrugada, você pode começar a soltar fogos na cidade para comemorar a padroeira, 5 da manhã. As igrejas vão tocar os sinos. 6 horas, um café partilhado lá na frente da catedral. Café partilhado significa que você vai levar o café, não espere que eu faça, né? E depois também teremos um momento de oração na igreja durante toda a manhã e à tarde, às 17h30, a missa com a procissão luminosa, obviamente, e depois a coroação de Nossa Senhora e o bolo da padroeira, que é uma prática que estamos implementando aqui na nossa cidade para comemorar também esse dia. E no dia 9 a festa se estende porque o padre Robson de Oliveira, do Santuário Divino Pai Eterno, virá presidir a missa às 16h30 da tarde, ou às 16h30, como queiram, ali também na praça, e será televisionada para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão. Daqui a pouquinho já voltamos com o programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.